No final do ano letivo, muitos pais recebem a desagradável notícia de reprovação do seu filho. Como lidar com isso? A reprovação é consequência de um processo construído ao longo do ano. Então, é importante a atenção dos pais e dos professores para entender o motivo do rendimento ruim. E agora, com o início do ano, eles precisam analisar estes motivos, que podem ser dificuldades com o ensino, problemas pessoais ou familiares, faltas e até desinteresse. Repetir de ano, normalmente, é um trauma para o jovem estudante, que pode gerar tristeza, vergonha e ressentimento, por conta da falta de maturidade em lidar com problemas. Segundo Luciana Carla dos Santos Elias, professora de Psicologia da Educação e Escolar da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, a comunicação entre os pais e aluno e escola é muito importante. Qual o suporte emocional que a escola e os pais precisam dar ao aluno, filho, após a reprovação?
Olha, na verdade, o suporte é apoio, né? E conversar com eles juntos, acho que um momento mais família, depois um momento escola, um momento todos juntos, para rever aonde foram os problemas, né? Se foram problemas por conta da metodologia, se foi uma falta de interesse naquele momento do aluno, que estava com outras questões mais importantes, isso depende muito da idade, né? Você fala de repetência de pequena de um jeito, lá de 6, 7 anos, quando você fala de um adolescente é de um outro jeito, que tem que ser conversado, pensado, mas tem que ter uma comunicação muito boa e rever, porque na verdade, né, o fracasso é de todos, se você for pensar. O aluno fica como sendo a bola da vez, mas a escola fracassou em não ver isso desenvolvendo ou ver isso se desenvolvendo durante o ano e não conseguir dar um suporte anterior. Os pais, muitas vezes, também sentem esse sentimento de fracasso no sentido de que também não puderam dar o suporte ou se deram, acha que não é o suporte que foi necessário. Então, na verdade, todos sofrem, né? Mas quem fica aí como sendo o grande protagonista é o aluno. Mas todos têm que apoiar, não é passar a mão na cabeça, né? Porque às vezes você tem aquele adolescente, está naquele momento que não quer escola, que não tem interesse, que é típico da idade, mas mesmo com esse, você tem que apoiar para ele poder superar e continuar a vida, né?
Como a senhora citou antes, a gente sabe que a escola precisa comunicar o baixo rendimento e o comportamento aos pais durante o ano. Existem algumas atitudes a serem tomadas nesse período?
Sim, né? Penso que tem as reuniões de pais, elas existem inclusive para isso, mas que se torna um tormento na vida dos pais muitas vezes. Porque quando o pai vai para essa reunião, é uma prática muito frequente em muitas escolas, né? Falar dessa dificuldade de desempenho dos filhos e os pais se sentem super expostos, né? Muitas escolas, inclusive, falam isso no coletivo, junto com outros pais. Então, como que o pai vai querer ir para a escola para saber que falar mal do filho? Isso é o que eu mais escuto nos trabalhos que a gente faz aí com os pais e com as escolas, né? Então, muitas escolas já vêm tomando práticas de fazer essa reunião em separado, de chamar para conversas em separado. Isso já protege um pouco essa relação. No entanto, ela ainda não é suficiente, porque muitas vezes a forma da comunicação é uma forma muito dura, sem muita um manejo, né, uma mediação. E o pai se sente cobrado, e muitas vezes esse pai também está perdido de não conseguir auxiliar o filho, né? Então, na verdade, o que a escola pode fazer? São essas conversas pontuais, oferecer um reforço paralelo, indicar um reforço, né? Orientar os pais, como esses pais podem ajudar a despertar esse interesse pela escola. É óbvio que a gente tem que pensar na situação política do Brasil atual em relação à educação, né? Acho que não é em relação a tudo, mas principalmente em relação à educação. Se você está num colégio particular, isso provavelmente fica um pouco mais fácil, né, porque deve ter uma coordenadora pedagógica, eles devem oferecer aulas paralelas aí no contraturno, para reforço. Na escola pública é muito difícil isso.
E no caso dos alunos que estão no último ano do ensino médio e vão prestar o vestibular, quais atitudes devem ser tomadas logo no começo do ano?
Bem, primeira coisa, né, que as escolas geralmente sempre fazem, eles fazem uma avaliação diagnóstica para ver como que esse aluno chegou no terceiro ano do ensino médio. Né? Então, assim, se são escolas particulares, geralmente quem está no terceiro ano do ensino médio dependendo do modelo aí da escola, são escolas extremamente tecnicistas que vão preparar para o vestibular, né? Agora, se você fala em escolas, né, que não tem esse perfil, ou escolas públicas, que não tem essa questão de preparar para o vestibular, geralmente essas avaliações diagnósticas, elas são bem efetivas. A própria escola elabora isso para ver quais são os conteúdos que o menino tem, né, ou quais aqueles que ele deixou de adquirir para poder trabalhar aí com ele, para que ele possa ter o êxito lá no final. Agora, quando a gente fala de vestibular, né, quer dizer, está ainda mais distante, porque se ele não dá conta das habilidades e competências mínimas esperadas para aquele ano, como que ele presta um vestibular? Mas mesmo assim, tanto o Estado quanto as escolas particulares, elas têm um dispositivo no sentido que, se os alunos ficam em uma ou duas disciplinas, eles podem fazer somente essas disciplinas para evitar a reprova.
Nós ouvimos Luciana Carla dos Santos Elias, professora de Psicologia da Educação e Escolar da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Vitória Junqueira, da Rádio USP Ribeirão.